Siga a gente no Facebook, facebook.com/radiofapcom.
Rádio Fapcom,
o som da comunicação. Panorama. Olá, ouvinte da Rádio Fapcom. Começa agora o Panorama, a sua revista eletrônica. Eu, Tainá Guinelli, trago para você as novidades da semana de política, mundo, economia, saúde e muito mais. Tenho aqui comigo Samantha Linhares. Olá, Samantha.
Olá, Tainá. Olá, ouvinte.
E no Panorama de hoje, você confere.
Ministério do Trabalho publica novas regras para o trabalho intermitente.
STF autoriza a prorrogação de um dos inquéritos abertos contra os senadores Aécio Neves e Antônio Anastasia.
TSE aprova regras para a distribuição do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.
Donald Trump cancela a reunião com Kim Jong-un.
Juíza federal proíbe Donald Trump de bloquear usuários do Twitter.
Greve dos caminhoneiros causa problemas de abastecimento e impacta a produção.
Gasto dos brasileiros no exterior cresce 16% em abril.
Crianças são as menos vacinadas contra a gripe.
As notícias da Fapcom e as dicas culturais.
Política.
O Ministério do Trabalho publicou na última quinta-feira, dia 24, novas regras para o trabalho intermitente, que ocorre em dias alternados ou por algumas horas. A publicação foi feita no Diário da União.
O trabalho intermitente foi regulamentado pela reforma trabalhista sancionada em julho de 2017. O governo editou uma medida provisória para detalhar pontos da reforma, mas o Congresso não aprovou o texto. Então, a alternativa encontrada foi publicar uma portaria esclarecendo as normas de contratos desse tipo de serviços.
O ministro do STF, Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, autorizou a prorrogação de um dos inquéritos abertos contra os senadores Aécio Neves e Antônio Anastasia, a partir das delações premiadas de ex-executivos da empreiteira Odebrecht. A prorrogação é de 2 meses.
Em notas, as defesas dos senadores disseram que a atitude de Gilmar Mendes é normal. A investigação é feita para descobrir se Aécio e Anastasia, Oswaldo Borges da Costa, ex-presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, e o marqueteiro Paulo Vasconcelos do Rosário Neto, receberam vantagens na campanha eleitoral de Anastasia em 2010, a pedido de Aécio Neves.
Além da prorrogação, o ministro já havia aumentado por 60 dias outra investigação contra Aécio. TSE, Tribunal Superior Eleitoral, aprovou regras para a distribuição do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. A criação do fundo, que é abastecido por dinheiro público, foi aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente Michel Temer em 2017.
Segundo o orçamento da União, previsto para este ano, o fundo terá mais de R$1,7 bilhão para financiar as campanhas eleitorais.
Conforme a resolução do TSE, os partidos poderão decidir internamente como será feita a distribuição dos recursos disponibilizados, mas os critérios terão que ser apresentados à presidência do TSE, que irá apurar se os requisitos foram cumpridos.
O Senado deve votar na próxima semana o projeto que elimina a cobrança de PIS/COFINS sobre o diesel até o final do ano. A sessão de votações, que estava prevista no plenário, não aconteceu por falta do número mínimo de pessoas.
Segundo a Secretaria-Geral da Mesa do Senado, é provável que a votação aconteça na manhã de quarta-feira, dia 30.
A medida que zera o PIS/COFINS sobre o diesel foi aprovada pela Câmara dos Deputados na quarta-feira, dia 23. O motivo era tentar conter a greve dos caminhoneiros depois de várias reuniões de representantes do governo com a categoria.
Internacional.
Coreia do Norte anuncia a destruição de todo o centro de testes nucleares em Fungairi. De acordo com a agência estatal KCNA, a intervenção das entradas dos túneis do centro tem como foco garantir a transparência da interrupção dos testes.
A KCNA também afirmou que a ação é um processo importante em direção ao desarmamento nuclear global. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cancelou a reunião que faria com o líder norte-coreano Kim Jong-un. A informação foi divulgada pela Casa Branca na quinta-feira, dia 24, mesmo dia em que a Coreia do Norte anunciou a destruição completa de seu centro de testes nucleares.
Na carta escrita por Trump, ele diz que estava ansioso para encontrar Kim, mas com base na enorme raiva e hostilidade declarada pelo líder, o encontro era inadequado. A reunião estava prevista para acontecer em 12 de junho em Singapura.
O cancelamento teve algumas reações. O secretário-geral da ONU, Organização das Nações Unidas, Antônio Guterres, declarou que está profundamente preocupado com o cancelamento. Além disso, pediu para que os países continuem conversando para decidir um caminho para a desnuclearização da Península Coreana.
Já o secretário de Estado americano, Mark Pompeo, afirmou que se ocorresse o encontro, ele não teria êxito. A juíza federal de Nova York, Naomi Raci, determinou na última quarta-feira, dia 23, que o presidente americano Donald Trump não pode bloquear usuários do Twitter. Segundo ela, o ato viola o direito à liberdade de expressão, garantido pela primeira emenda da Constituição.
A juíza não ordenou que Trump desbloqueie usuários, mas ela presumiu que a atitude deveria ser feita. A atitude de Naomi foi a uma ação civil apresentada por vários usuários e pelo Instituto Knight, na primeira emenda da Universidade Columbia.
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos é o representante de Donald Trump e discorda da decisão. A Agência Internacional de Energia Atômica informou em relatório que o Irã continua respeitando o acordo de 2015 sobre seu programa nuclear.
O documento mostra que a República Islâmica respeita as limitações de suas atividades nucleares. Com isso, ela tem um alívio em sanções internacionais.
O relatório da agência é divulgado depois que Donald Trump decidiu retirar os Estados Unidos do acordo internacional sobre questão nuclear iraniana em maio. Segundo ele, o Irã é o principal estado patrocinador do terrorismo.
Economia.
Greve dos caminhoneiros chega ao quarto dia e causa problemas de abastecimento e impactos na produção. A AbrasAssociação Brasileira de Supermercados, informou que 13 estados, entre eles São Paulo, está com desabastecimento de produtos perecíveis.
Conforme as empresas que fazem parte da ABIA, Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação, mais de 315 caminhões com produtos perecíveis estão parados nas estradas. Ainda não existe um levantamento dos prejuízos totais da paralisação, mas uma das associadas da ABIA informou que cerca de 3 milhões de reais serão perdidos por não serem entregues aos clientes.
Além dos impactos financeiros, a produção também possui abalo. A ABPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, informou que a produção da avicultura e da suinocultura iniciou os trabalhos com 120 frigoríficos fechados.
De acordo com a ABPA, não houve a liberação de cargas com animais e possivelmente os animais estavam com mais de 50 horas sem comer. Caminhões de ração também estão parados nas estradas. Com isso, para a associação, a situação das granjas produtoras é gravíssima.
Além disso, a ABPA informou que levará semanas para o sistema produtivo voltar ao ritmo normal. Devido ao cenário dos frigoríficos, mais de 175 mil funcionários estão com as atividades su
empresas aéreas adotam planos para amenizar os abalos da greve dos caminhoneiros que ocasionou na restrição dos abastecimentos de combustíveis nos aeroportos.
Segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, os aeroportos de Brasília e de Congonhas estão com problemas no abastecimento de combustível.
A Latam falou que as regras de remarcação de voos foram flexibilizadas para não prejudicar muitos passageiros. A taxa de remarcação de viagem foram canceladas, por exemplo. A Azul também liberou a mudança de datas das viagens até o dia 31 de maio.
O gasto dos brasileiros no exterior cresceu 16% em abril em comparação ao mesmo período de 2017. A informação é do Banco Central. De acordo com o banco, mais de US$1,5 bilhão foram gastos no mês passado.
Nos primeiros 4 meses do ano, os gastos dos brasileiros somaram quase US$6,5 bilhões, enquanto no mesmo período do ano passado, as compras chegaram a pouco mais de US$5,7 bilhões.
Os gastos de estrangeiros no Brasil também aumentaram. Os visitantes gastaram quase US$50 milhões no país, um crescimento de mais de 19% em meio à comparação com abril de 2017.
Saúde.
A secretária assistente da ONU, Organização das Nações Unidas, e líder da SAN, organização que lida com assuntos nutricionais em mais de 60 países, Gerda Verbuch, elogiou a intenção do Brasil em diminuir o açúcar dos alimentos e criar rótulos com informações dos teores de açúcar, gordura e sal dos produtos.
Mas, apesar de elogiar, Gerda alertou que essas mudanças não são suficientes para resolver o problema de má alimentação no país. Para ela, a solução seria as empresas produtoras de bebidas e alimentos produzirem comidas saudáveis.
A declaração de Gerda Verbuch foi feita durante a Assembleia Geral da OMS, Organização Mundial da Saúde, em Genebra, na terça-feira, dia 22.
As negociações para reduzir o açúcar e mudar os rótulos dos produtos foram detalhadas pelo ministro da Saúde, Gilberto Oshi, no evento.
De acordo com ele, o governo nacional negocia com os produtores. Além disso, até julho, deve sair um cronograma de implantação das modificações.
O Brasil deve assinar tratado com a OMS para combater o comércio ilegal do tabaco. Segundo a organização, a ação deve acontecer até julho.
O tratado foi criado em 2012. Ele precisa ser assinado por 40 países para entrar em vigor, mas até o momento, somente 35 assinaram.
De acordo com a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, as negociações com o Brasil estão avançadas.
Ao lado da OMS e da Anvisa, outras organizações de saúde entendem que é preciso controlar mais o comércio ilegal do tabaco para reduzir os efeitos nocivos à saúde. A OMS estima que de 10 cigarros consumidos no mundo, um é comprado de forma ilícita.
Crianças de 6 meses a 5 anos são as menos vacinadas contra a gripe. A informação é do Ministério da Saúde.
A campanha de vacinação contra a gripe teve início no dia 23 de abril e termina na próxima sexta-feira, dia 1º de junho.
As crianças fazem parte do público que tem direito à vacinação gratuita, mas até o momento apenas 35% delas foram imunizadas.
Além delas, idosos, indígenas, professores, pessoas com doenças crônicas, profissionais da saúde, gestantes, mulheres que tiveram bebê até 45 dias e presos também podem se vacinar sem custos. Porém, da meta de vacinação de quase 54 milhões e meio de pessoas, apenas 26 milhões tinham se protegido da doença até 16 de maio.
Taxas de câncer de pulmão entre mulheres americanas são maiores em comparação com a dos homens. Essa informação é de uma pesquisa publicada na revista New England Journal of Medicine.
Essa descoberta intriga os estudiosos porque este dado não pode ser explicado por um número crescente de fumantes. Para realizar o estudo, os cientistas analisaram a relação entre o câncer de pulmão e o fumo.
Avaliaram todos os diagnósticos da doença desde 1995 e informações sobre a quantidade de fumantes desde a década de 70.
Fapcom.
Estão abertas as inscrições para o vestibular para o segundo semestre de 2018 da Fapcom. A prova é destinada tanto para alunos que queiram ingressar pela primeira vez no ensino superior, quanto para treineiros.
A taxa para fazer o vestibular é de R$ 30,00. Treineiros não pagam, mas não fazem parte da classificação. Estudantes que fizeram o Enem a partir de 2010 podem utilizar a nota obtida no exame para conseguir descontos e isenção da taxa de inscrição.
Bolsas de até 100% serão oferecidas. A inscrição para realizar o exame deve ser feita até o dia 7 de junho, quinta-feira, pelo site fapcom.edu.br.
A prova acontece no sábado, dia 9. Começa às 9 da manhã e tem duração de 3 horas. O resultado será divulgado no dia 13 de maio. As inscrições para os cursos de extensão da Fapcom continuam abertas.
16 cursos dos eixos de comunicação, filosofia, tecnologia e educação serão oferecidos de junho a outubro a preços acessíveis e valem como horas complementares. Para participar, você precisa se inscrever no site da faculdade. Lá, você também pode conferir a programação completa.
O resultado da CPA, Comissão Própria de Avaliação do primeiro semestre de 2018 da Fapcom, continua disponível para consulta no portal da instituição. Confira!
Também continua disponível no portal da faculdade a nova edição da Confilotec, a revista de graduação da Fapcom. Acesse o arquivo e confira o periódico.
E aqui no Panorama, você também fica por dentro dos lugares turísticos de São Paulo no Pela Cidade. Hoje você conhece o Campo de Marte.
Pela Cidade.
Olá, ouvinte! Eu sou a Carol Costa e começa agora mais uma edição do Pela Cidade. Eu apresento para você o Aeroporto Campo de Marte. Localizado na zona norte de São Paulo, próximo à Marginal Tietê e ao Terminal Rodoviário Tietê, o Aeroporto Campo de Marte funciona desde 1920 e foi a primeira infraestrutura aeroportuária da cidade de São Paulo. A história começou com a construção de uma pista para pouso e decolagem e um hangar na sede da Escola de Aviação da Força Pública do Estado. Ao longo do tempo, tornou-se um dos principais e importantes espaços da aviação civil e militar. Possui infraestrutura para operações noturnas e uma das maiores frotas de helicópteros do Brasil. Durante a Revolução de 1932, o governo federal ordenou às Forças Armadas o bombardeio aéreo do Campo de Marte. O aeroporto foi alvo de um ataque pesado, pois seus pilotos haviam sido convocados para integrar o movimento constitucionalista juntamente com outros aviadores militares que haviam aderido à causa. Atualmente, o aeroporto opera exclusivamente com aviação geral, executiva e táxi aéreo, com sistema de balizamento noturno que permite operações da aviação executiva até às 10 da noite. Também sedia o Aeroclube de São Paulo, uma das mais antigas escolas de aviação civil do país. O Campo de Marte abriga ainda um serviço aerotático da Polícia Civil, o Grupamento de Rádio Patrulha Aérea da Polícia Militar, sem contar os órgãos da Força Aérea Brasileira. A maioria das operações são realizadas pelo Aeroclube de São Paulo, escola de pilotagem que opera desde 8 de junho de 1931. Além da escola, possui um centro histórico com acervo de equipamentos e fotos utilizadas da aviação, e uma ampla área de lazer para receber eventos ao ar livre com exposições de aeronaves. O aeroporto fica na Avenida Santos Dumont, 1979, e Avenida Olavo Fontoura, 1078, Zona Norte. O Aeroclube está localizado na Avenida Olavo Fontoura, 650, com horário de funcionamento de segunda a sexta, das 8h30 da manhã às 5h30 da tarde, e nos sábados e domingos, das 10 da manhã às 3 da tarde. Para mais informações, acesse aeroclubesp.com.br.
Pela cidade.
E toda quinta-feira, às 18h, você pode curtir o Pela Cidade pelo site fapcom.edu.br/rádio.
Cultura.
Estreou nas telas de cinema essa semana o longa brasileiro Antes Que Eu Me Esqueça. O elenco é composto por José de Abreu, Danton Mello, Guto Strasser, Mariana Lima, Kátia Kalil, entre outros nomes do cinema nacional. O filme conta a história de Polidoro, que aos 80 anos resolve demolir a estabilidade de sua confortável vida de juiz aposentado e virar sócio de uma boate de striptease. Beatriz, sua filha, resolve interditá-lo judicialmente. Seu filho Paulo se declara incapaz de opinar, pois não mantém relações com o pai. O juiz determina o encontro forçado dos dois e a reaproximação transformará suas vidas.
Outra estreia da semana é o filme Solo, uma história Star Wars. O longa é um spin-off da franquia Star Wars sobre o passado do mercenário Han Solo. A história se passa durante uma aventura no submundo do crime, quando um jovem Han Solo conhece seu futuro copiloto Chewbacca e encontra Lando Calrissian, anos antes de se juntar à rebelião.
Até a próxima quinta-feira, dia 31, o Sesc 24 de maio oferece uma monitoria especializada para quem tem vontade de aprender técnicas das paredes de escalada. A atividade acontece no 8º andar, na varanda de esportes, e é indicada para maiores de 7 anos. Com inscrição e participação gratuitas, o curso acontece em diversos horários: de terça a sexta, das 10 da manhã às 2 da tarde, de terça e quinta, das 4h30 às 6h30 da tarde, de quarta e sexta, das 4h30 da tarde às 8h30 da noite, de sábado, das 10 da manhã às 8 da noite e aos domingos, das 10 da manhã às 5h30 da tarde. O Sesc 24 de maio fica na rua 24 de maio, número 109, na República.
Teatro Brasileiro de Comédia é tema de evento na Biblioteca Mário de Andrade. O evento acontece no próximo dia 30, às 4 da tarde, e reúne críticos e pesquisadores teatrais da atualidade para falar da história da companhia, que é considerada divisor de águas na profissionalização do teatro brasileiro. O seminário tem entrada gratuita e a mediação das mesas é feita pelo professor e pesquisador da USP, Ferdinando Martins. A Biblioteca Mário de Andrade fica na Rua da Consolação, número 94.
Uma iniciativa da Fiesp e do SESI São Paulo, os projetos Domingo na ZL e Domingo na Paulista têm o objetivo de difundir a arte e a cultura pela cidade. O projeto Domingo na ZL recebe ao palco Carol Conká, que apresenta show completo ao lado do DJ Radi com entrada gratuita. A apresentação acontece na Avenida Engenheiro Ardevan Machado, próximo ao metrô Itaquera, a partir das 4 da tarde. Já no domingo, na Paulista, o quarteto Super Combo faz a apresentação de seus hits marcados pelo novo rock nacional às 4 da tarde. O show rola no calçadão em frente ao Centro Cultural Fiesp, na Avenida Paulista.
O Panorama fica por aqui, com produção, redação e locução de Tainá Guinelli e Samantha Linhares, sonoplastia de Danilo Nunes e direção artística de Fernando Mariano. Essa foi uma produção da Rádio Fapcom 2018.
Agradecemos a sua audiência e até o próximo programa.
Panorama.
Rádio Fapcom, o som da comunicação.